Olha, é um mês importante, mês de conscientização para evitar mortes no trânsito, conhecido como campanha Maio Amarelo. Como evitar mortes, feridos, tantas pessoas que sobrevivem a acidentes graves, mas com sequelas. Tem dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, que é o InfoSiga, não é? Mostrando que 2023 registrou maior número de mortes por acidentes de trânsito, em comparação com os últimos 8 anos. Vejam só, em São Paulo, 987 mortes, né? Sendo os motociclistas as vítimas que mais perderam a vida. Tem também, na sequência, pedestres, vítimas de acidentes de carro. Né? Por que que a gente melhora, piora, melhora, piora? Essa campanha tem que ser permanente. Vamos conversar sobre o assunto com o doutor Jorge dos Santos e Silva, ele é diretor clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, do Hospital das Clínicas, do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É nosso especialista convidado. E recentemente os institutos se uniram, o INRAD, vocês, o Instituto Central, o Instituto de Reabilitação, o IPQ também, que é o de psiquiatria, para ações em prol da conscientização no trânsito e segurança de motoristas. Ou seja, essas campanhas, elas têm que ser permanentes, contínuas, porque a gente faz pequenos avanços e também alguns retrocessos?
Exatamente isso, Roxane. Nós, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem notado que há momentos de melhora, diminuição do número de óbitos, mas vem o ano seguinte e isso aumenta. E, obviamente, que gera não só a questão do óbito relacionado ao acidente de trânsito, mas o que eu vejo mais como dado mais importante que tem acontecido é o aumento do número de internações de pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Porque, obviamente, há a questão da perda do familiar, do ente querido num acidente, mas também mais uma coisa que impacta muito é a internação dos pacientes, sobrecarrega o nosso sistema de saúde, consome recursos e, obviamente, além de campanhas para prevenir os acidentes, a gente vai ter como efeito secundário também a diminuição do número de pacientes internados e com sequelas decorrentes dos acidentes. Daí a importância de se manter uma campanha constante durante todo o ano, não apenas no Maio Amarelo.
De fato, doutor Jorge, agora, são vítimas jovens, os que sobrevivem a traumas graves, têm sequelas importantes, às vezes por toda a vida, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse quadro. O senhor está no Instituto, né, de Ortopedia e Traumatologia, assim como o INRE também faz esse trabalho de tratamento dos acidentados graves, dos que sofrem traumas nos acidentes de trânsito. Então, vocês conhecem muito bem essa realidade. Queria que o senhor relatasse um pouco, porque eu acho que a gente precisa conhecer isso para, de uma vez por todas, entender as consequências, as amplas consequências dos acidentes.
O número maior do perfil da vítima do acidente de trânsito é um adulto jovem, na faixa dos 20 até os 45 anos. Isso representa quase que 60% dos envolvidos em acidentes de trânsito. A motocicleta, os condutores de motocicletas também são os mais expostos. Para você ter uma ideia, no Brasil, em 2023... o número, a proporção dos pacientes internados por acidentes de trânsito no Brasil, quase 62% eram motociclistas. Uhum. Isso é uma coisa muito grande. E depois os pedestres vítimas de atropelamento, perto de 17%. Então, nós tivemos nos últimos anos um aumento expressivo das internações por pessoas vítimas de acidentes de moto e que têm um período de internação na sua, um bom número, uma internação prolongada, necessitando de tratamentos complexos e que o retorno à sua atividade produtiva, ele se dá tardiamente. Então, tem um custo para todos, para todo o sistema de saúde, mas também um custo pessoal e familiar muito grande, porque essas pessoas ficam em casa, não conseguem retornar ao trabalho, perdem capacidade produtiva. E há uma expectativa aí de a gente ter pelo menos 15% desses pacientes com sequelas ou com incapacidades permanentes e que dificultam que eles retornem à atividade produtiva.
Ou seja, é muito grave, né? É muito grave.
Se a gente for ver nos últimos, entre 2010 até agora, há uma estimativa de mais de 300 mil pessoas no Brasil com sequelas importantes ou incapacidades definitivas. Isso sobrecarrega a Previdência Social, sobrecarrega o sistema de saúde, porque são pessoas que continuam necessitando de cuidados. É uma carga muito grande para a nossa sociedade. Daí a importância da prevenção.
Agora, uma combinação de fatores para isso, né, doutor Jorge? Gostaria de ouvi-lo sobre isso também. A questão da educação no trânsito, a questão de fatores como consumo de álcool, por exemplo. Isso é muito sério, né? Então, há fatores que agravam essa situação ou que fazem com que esse quadro melhore, né, evolua muito pouco ao longo dos anos.
O que eu vejo, primeiro, a necessidade de nós estabelecermos um convívio pacífico no trânsito, seja nos grandes centros urbanos, seja nas pequenas cidades e nas estradas. Então, a educação no trânsito ela é fundamental, um respeitando o espaço do outro, seja motociclista, condutor de automóvel, ciclista e por aí vai. O respeito à observação às leis de trânsito, elas não existem por acaso, elas existem para que a gente tenha um trânsito civilizado e humano. A gente precisa respeitar as leis de trânsito. Não tem como ter um trânsito seguro sem o respeito às leis. Terceiro, isso depende da atitude individual de cada um. Isso tem que estar na pessoa que assume assume que eu quero dirigir, seja lá um automóvel, uma motocicleta, eu tenho que ter responsabilidade nisso que eu estou fazendo. É uma coisa muito boa, melhora a mobilidade, eu me locomovo rápido na cidade ou na estrada, mas eu tenho que ter responsabilidade para isso. Consumo de álcool e outras drogas é algo que é frequente, principalmente a gente sabe que os motoristas de caminhão, muitas vezes, eles têm necessidade de consumir algum tipo de suplemento, se eu posso falar assim, para mantê-los ativos e despertos para poder continuar trabalhando, mas isso gera problemas nas nossas estradas. E a outra coisa também é o cuidado com os nossos veículos, cuidado com os automóveis, na sua manutenção, a questão de ônibus clandestinos trafegando nas estradas com itens de segurança comprometidos. Então, há uma série de coisas que precisam ser feitas e trabalhadas durante o ano inteiro.
Sem dúvida. Doutor Jorge, voltando à questão dos motociclistas, a gente tem visto, eu não sei se o crescimento nesse ano anterior tem a ver com o aumento do número de profissionais, não é, que trabalham com moto para entrega de alimentos, enfim. É uma atividade que cresceu muito, não é, a entrega por aplicativos, e eles trabalham com isso e se expõem a muitos riscos, né? Um corre-corre, a gente vê essa situação. Acho que a gente tem que ter um alerta também para os mais jovens que fazem a opção de trabalhar dessa forma, compreender o risco envolvido nisso. Aliás, tinha que ter uma atenção especial para esse profissional aí, né? De motocicleta, jovem, um alerta, uma campanha específica para esse jovem. Eu não sei se o senhor concorda com isso.
Concordo, sim, porque há um crescimento da frota de motocicletas nos últimos 13 anos. Quase que dobrou de 2010 para 2023. De 13, quase 14 milhões de motocicletas, a gente chegou em 2023 a 27 milhões de motocicletas. É um número grande. Não só de pessoas que passaram a utilizar como meio de trabalho, mas também pessoas que adotaram a motocicleta como um meio de locomoção. Então a gente tem os dois perfis.
Ah, professor, e tem os ciclistas também. O pessoal aqui da rádio está alertando para isso. Os ciclistas, agora a gente está vendo os ciclistas em grandes vias.
Ciclistas, né? Então, essa é uma outra questão, né? Que nós temos as autoridades que fazem a engenharia de trânsito nos grandes centros, eles têm que ter um olhar muito, muito voltado para a segurança do ciclista. Se nós estimulamos as pessoas a se locomoverem utilizando a bicicleta, que é um meio de transporte muito sadio, sustentável, não poluente, nós temos que conferir, dar para essas pessoas as condições de segurança para que elas consigam sair da sua casa, chegar ao trabalho, voltar do trabalho para casa, vivas. É a responsabilidade dos nossos dirigentes, uhum. garantir isso. Uhum. Não é improvisando ciclofaixas, ciclovias, o que quer que seja. Temos que ter uma política consistente de ciclovias para os ciclistas, que eles consigam se locomover com segurança. Esse é um dado extremamente importante. E uma outra coisa que eu notei é que durante a pandemia houve uma mudança muito grande de comportamento dos motociclistas. É, naquela época de lockdown, praticamente circulavam só os motociclistas uhum. de aplicativo.
É verdade. Pegando
coisas, foram uhum. extremamente importantes naquele período, mas eles adquiriram um hábito de não respeitar faróis, de trafegar em contramão. É, isso, obviamente, eu creio que motivou um aumento do número de eventos com motociclistas nos últimos 4 anos. Foi uma mudança de comportamento. Não sei se isso corresponde à verdade, uhum. mas essa é a minha impressão. Acho que uhum. todos nós vemos eles não parando em faróis ou tentando aproveitar o embalo, olha para um lado, olha para o outro, não vem carro, atravessa e por aí vai. E andando na contramão. Acho que todos nós visualizamos uhum. e vivemos isso no nosso dia a dia.
É isso. Então, alerta para todos, porque ou somos pedestres, ou somos motoristas, motociclistas, ciclistas, enfim, né? Tem que ter uma lógica no trânsito de respeito ao comum. Então, assim, a consciência coletiva, né? A gente Exatamente. Só vai avançar com uma consciência, como muito bem enfatizou o Dr. Jorge dos Santos Silva, que é diretor clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua contribuição, viu, Dr. Jorge, mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade, dar os parabéns à Rádio USP por estar levantando esse tema que é de extrema importância para a nossa sociedade, que é diminuir as vítimas dos acidentes de trânsito. Muito obrigado.